Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, psicografia Francisco Cândido Xavier. Mensagem 138. O justo remédio. Quanto, porém, à caridade fraternal, não necessitais que vos escreva, porque já vós mesmos estáis instruídos por Deus que vos ameis uns aos outros. Paulo aos Tessalonicenses. Em sua missão de consolador, recebe o Espiritismo milhares de consultas partidas de almas ansiosas que imploram socorro e solução para diversos problemas. Aqui é um pai que não compreende e confia-se a sistemas cruéis de educação. Ali é um filho rebelde e ingrato que foge à beleza do entendimento. Acolá é um amigo fascinado pelas aparências do mundo e que abandona os compromissos com o ideal superior. Além, é um irmão que se nega ao concurso fraterno. Noutra parte, é o cônjuge que deserta do lar. Mais adiante, é o chefe de serviço insensível e contundente. Contudo, o remédio para a extinção desses velhos enigmas das relações humanas está indicado há séculos nos ensinamentos da Boa Nova. A caridade fraternal é a chave de todas as portas para a boa compreensão. O discípulo do Evangelho é alguém que foi admitido à presença do Divino Mestre para servir. A recompensa de semelhante trabalhador, efetivamente, não pode ser aguardada no imediatismo da terra. Como colocar o fruto da fronde verde da plantinha nascente? Como arrancar a obra-prima do mármore com o primeiro golpe do cinzel? Quem realmente ama, em nome de Jesus, está semeando para a colheita na eternidade. Não procuremos orientação com os outros para assuntos claramente solucionáveis por nosso esforço. Sabemos que não adianta desesperar ou amaldiçoar. Cada espírito possui o roteiro que lhe é próprio. Saibamos caminhar, portanto, na senda que a vida nos oferece, sob a luz da caridade fraternal, hoje e sempre.
Comentários sobre a mensagem O Justo Remédio. Constantemente nós observamos os quadros do mundo e aí sentimos o coração apertado mais de uma vez, porque nós assistimos pela televisão, nós lemos nos jornais, nas revistas, cenas de crianças morrendo de fome, de doentes em corredores de hospitais, morrendo por falta de assistência. E aí nós pensamos, é o caos. E aí ficamos esperando que o governo tome providências, que as autoridades se movimentem. Mas será que é isso mesmo que nós podemos fazer? Só isso? Nós não podemos nos demorar na posição apenas de comentarista. Vamos pensar no que nós podemos fazer. Não podemos dizer que somos pobres, incapazes de contribuir, quando entramos em uma campanha que promove o bem do próximo. Vamos pensar sempre juntos. Por exemplo, se nós renunciarmos comprar um refrigerante em cada 5, segundo os nossos hábitos, nós poderemos destinar a quantia daquela renúncia ao final de um mês para um hospital. Com certeza, a nossa renúncia vai equivaler a uma medicação para um doente necessitado. Se nós renunciarmos ir ao cinema uma vez em cada 5 vezes que nós decidimos ir, e se nós endereçarmos aquele valor economizado para uma creche, Depois de algumas semanas, aquela instituição com certeza vai contar com mais leite em favor daquelas crianças famintas. Se nós renunciarmos a comprar uma revista em cada 5 que nós costumamos comprar, ao final de 2 ou 3 semanas, o valor poderá ser destinado a uma instituição que, por exemplo, acolha os idosos. O dinheiro poderá servir, quem sabe, para comprar docinhos, pequenas guloseimas que eles ainda gostam tanto. Se nós economizarmos peças de vestuário e guardarmos a importância equivalente a uma delas em cada 5, no final de um ano, nós vamos dispor de recursos suficientes para vestirmos alguém que está sendo ameaçado pela nudez. Se nós deixarmos de ir ao restaurante uma vez em cada 5 que costumamos ir, no final de algumas semanas, nós poderemos encaminhar aquele valor economizado a um albergue para alimentar quem se encontra distante, por exemplo, do seu próprio lar. Se nós economizarmos o equivalente à compra de um sapato novo em cada 5, nós poderemos endereçar esse valor para uma instituição que lute com dificuldades, por exemplo, para pagar a conta da energia elétrica, da água ou mesmo do supermercado. Então, não vamos esperar pelas decisões do governo ou que pessoas mais abonadas que nós realizemos aquilo que nós podemos realizar. Poderá ser uma gota no oceano, alguns poderão dizer isso, mas não podemos nos esquecer que o oceano é feito de gotas d'água e que o rio começa com um filete na fenda da montanha. Não vamos esperar pela bondade dos outros. Vamos nos lembrar daquela que nós mesmos podemos fazer. É possível que nós digamos que nós temos direito ao supérfluo, porque lutamos, porque trabalhamos para isso, e nós temos razão. Mas vamos pensar naqueles a quem falta o necessário. Nós podemos também afirmar que estamos contribuindo com a indústria do refrigerante, com a mídia escrita, com as empresas de moda e os restaurantes, porque todos são fontes de trabalho para muitas pessoas. Isso é verdade. Mas o que nós economizarmos e destinarmos a outra pessoa também continuará movimentando a indústria e o comércio. E, além disso, estaremos diminuindo dores, mitigando a fome, protegendo corpos, enriquecendo um pouco a mesa de alguém que já abandonou às vezes os sonhos há tanto tempo. Nós não estamos aqui contestando o direito de decidir a forma de empregar os recursos conseguidos amoedados. Mas a vontade, ela é atributo do Espírito. Ela é uma dádiva de Deus para que nós decidamos por nós mesmos quanto à direção do nosso próprio destino. O nosso lembrete é somente uma sugestão para aqueles de nós que acreditamos na força da caridade. E essa caridade só vai ter realmente valor se houver algum laço entre a caridade e nós outros. Porque caridade, ela é bênção sublime, é bênção que se desdobra num socorro silencioso. A caridade é uma escada de luz, onde o próximo é o degrau evolutivo que vai permitir a nós a ascensão a planos superiores. E o auxílio fraternal, ela é uma oportunidade iluminativa. A caridade, ela é a vida da alma. Ela é a conquista mais alta que o homem pode colocar como meta para si mesmo. Agradeçamos então a Jesus, nosso amigo de todas as horas, pelas orientações recebidas, e peçamos a Ele as forças necessárias para seguirmos essas lições tão preciosas.